a infecção pelo vírus Zika continua a ser importante problema de saúde pública. O desenvolvimento de estratégias para prevenir a transmissão da doença é fundamental, especialmente para reduzir as complicações, que são os problemas neurológicos que acompanhamos, né? Os defeitos congênitos em mães que contraem a doença durante a gravidez, e vimos quantos casos que infelizmente vitimaram, né, as crianças. Uma vacina eficaz que previne infecção pelo vírus poderá ser a principal forma de combate a essa epidemia. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP está recrutando voluntários para testar essa vacina contra a Zika, desenvolvida pelo Centro de Pesquisa de Vacinas do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. E eu converso com o doutor professor Jorge Calil, professor de Imunologia Clínica e Alergia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, diretor do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração. Doutor Calil, bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane, um prazer falar com você.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido, e nós gostaríamos de compreender então a importância destes testes que buscam uma vacina. A vacina é importante. É fundamental quando você pode ter em mãos uma forma de tratamento como de prevenção, no caso, né? De uma doença que pode trazer consequências, complicações tão sérias, no caso, para o bebê. Esse é o passo fundamental, né? Nós precisamos disso, e isso já está a caminho, né, doutor Calil?
Sim. Na verdade, nós achávamos que Zika não era uma doença grave, até sermos surpreendidos aí no final de 2015, uma observação feita por brasileiros no Nordeste, pesquisadores, médicos brasileiros, de que o vírus da Zika infectando grávidas estava associado com microcefalia. O mundo foi pego de surpresa e logo todo mundo começou a trabalhar para ver como resolver a questão. E uma vacina não se pensava ainda sobre isso, mas o vírus da Zika é parecido com o da dengue. Então se conhecia um pouquinho mais, inclusive, da capacidade que tinha o sistema imune de criar uma defesa permanente. E se começou a trabalhar em vacinas. As vacinas, elas têm vários tipos de vacina. Mas talvez a vacina que poderia surgir mais rápido, nós antecipamos isso, seria uma vacina que fosse de DNA. Eu explico. Na verdade, o DNA, ele não se faz anticorpo contra o DNA, não se protege com o DNA, mas quando se injeta no indivíduo, no músculo do indivíduo, o DNA, que tenham os genes do vírus da Zika, nós podemos induzir uma resposta protetora contra o vírus da Zika. E é isso que está sendo feito e que está sendo testado agora. Pesquisador norte-americano do Instituto Nacional de Saúde, Ele já tinha uma vacina mais ou menos preparada para um vírus que era similar, que era da encefalite japonesa. E aí ele, então, como ele já tinha, inclusive já tinha testado em animais, ele, a partir dessa construção genética, que trabalhamos com o plasmídio, que é um pedaço de DNA que nós conseguimos colocar dentro da célula, ele rapidamente tirou os genes do vírus da Zika, que são os genes da membrana e do envelope do vírus, colocou nessa construção de DNA e começou a testar se a injeção dessa construção de DNA no músculo de animais se induzia a produção de anticorpos que sejam neutralizantes contra o vírus. E os resultados foram muito bons. Aí ele passou para ensaios em macacos, que também mostraram que produziam anticorpos, e mais do que isso, quando eles eram desafiados, ou seja, quando se injetava o vírus vivo no macaco, ele estava protegido. Aí ele começou a testar o que nós chamamos de fase 1, que é para ver se não havia realmente nenhuma toxicidade, e se nós conseguimos também em humanos induzir anticorpos. E a resposta foi sim, e aí ele nos contactou, a mim, e é o meu professor associado aqui, que trabalha comigo diretamente, com esse professor Esther Calas, para que se nós estaríamos interessados em participar de um estudo amplo na região das Américas, fundamentalmente América do Sul e América Central, que são áreas endêmicas do Zika, se nós estaremos dispostos a participar de um estudo chamado de fase 2. Então, nesse estudo de fase 2, nós vamos testar fundamentalmente uma dose, uma determinada dose dessa quantidade de DNA que nós vamos injetar no indivíduo, e os outros indivíduos receberão placebo. E nós vamos observar se esses indivíduos desenvolvem anticorpos protetores. Eles nunca podem ter tido Zika antes, e a gente testa para isso. Mas podem ter tido já dengue, não tem problema. E nós vamos observar se eles induzem anticorpos protetores. Idealmente, se por um acaso nós tivermos um maior número de casos de Zika ou no Brasil ou em algum lugar da América Latina, nós vamos concentrar de imunizar naquela região, porque nós já vamos ver se ela vai proteger. Mas se não, nós vamos fazer um teste para ver um grande número da população, 2.400 pessoas ao todo, 120 nós calculamos que vamos testar aqui em São Paulo, no nosso centro, aqui nas todas as clínicas da Faculdade de Medicina, e vamos observar a produção de anticorpos, vamos também estudar a resposta celular. E se houver caso de Zika, nós vamos já fazer o desafio.
Muito promissor, hein, professor, por sua descrição. Essa segunda fase, portanto, que deve trazer resultados positivos para se caminhar na direção de obter essa vacina, essa prevenção. Agora, então já adiantou um pouco quem serão esses voluntários para participar do teste de vacina. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco melhor sobre isso, se tem gente ouvindo e pode participar, ou se esse grupo já está fechado, e eu acho que é o mais importante, porque aconteceu com a febre amarela, apesar do sistema ser diferente, as pessoas começaram, em um movimento mundial, questionar a vacina, né, e ter medo de vacina. Então vamos explicar, tem risco ou não tem risco, por exemplo, participar desse teste nessa fase em que se está testando uma vacina contra a Zika?
Obrigado pelas perguntas. Em primeiro lugar, nós estamos recrutando adultos e adolescentes saudáveis entre 15 e 35 anos que moram nessas regiões aqui, né? Em São Paulo, no caso. Essa vacina não tem nenhum perigo, porque essa vacina não tem agente infeccioso, quer dizer, não tem vírus, não tem bactéria, não tem nada. Ele é só um pedacinho de DNA que tem o código para produzir um antígeno, ou seja, a proteína do vírus, da membrana e do envelope, e contra a qual nós queremos induzir anticorpo. Então, risco zero. Com relação às vacinas em geral, nós vimos aí na questão da vacina da febre amarela, muita gente escrevendo nas suas redes sociais uma série de receios e medos. E a vacina... A febre amarela é terrível, porque a febre amarela mata metade, ou quase a metade das pessoas que têm a doença. Então, nós temos que prevenir. Agora, a febre amarela, então, essa é outra, não é uma questão, não é o foco da nossa discussão, é um outro tipo de vacina. É uma vacina de vírus atenuado. Então, é vírus vivo, que é da outro tipo de reação. A que nós estamos nos referindo hoje é uma vacina... de vírus, que sem vírus, é só o DNA que codifica para as proteínas do vírus, mas não tem vírus. E sem dúvida, essa seria a vacina que seria mais segura de todas. O que nós temos que saber é se ela é segura, mas será que ela produz anticorpos como nós achamos que vai produzir e que nos testes iniciais produziu? Se for isso, vai ser uma vacina fantástica. As vacinas de vírus ou morto, né? Ou vírus atenuado, são outros tipos de vacinas e implicam em outras questões, tanto de segurança como questões de toxicidade. Embora a vacina da febre amarela, ela tenha um pequeno risco, mas é o que salvou aí já a humanidade várias vezes, inclusive o Brasil, no começo do século passado, de ter uma grande mortandade.
Claro, uma epidemia que... passasse da área silvestre para os grandes centros, né? Isso seria muito preocupante de fato, portanto a importância de se vacinar, de tomar a vacina, inclusive da febre amarela, porque o risco é baixo e compensa um risco que é muito, muito, muito maior de ter a doença e, como vimos, de desenvolver os casos mais graves, né? São realmente terríveis, tem... Obrigado, né, professora, aí o Hospital das Clínicas que faz o atendimento dos casos graves a um trabalho interdisciplinar, um esforço conjunto para tentar salvar essas pessoas, porque realmente os casos mais graves são dramáticos. Bem, e para entrar em contato, então, o senhor já disse as pessoas que podem participar, há algum telefone ou alguma área específica para o qual as pessoas podem ligar para tentar se cadastrar e participar do teste?
Se quem tiver interesse para fazer o cadastro por meio do telefone, o telefone é 2661-7214. De segunda a sexta, das 9 às 17.
Ótimo.
Então, repetindo, 2661-7214. E nós vamos cadastrar esses voluntários e vamos chamar na medida em que forem feitas as vacinações.
Uhum.
E isso é um esforço bem grande, como você falou, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, de responder às necessidades de saúde do Brasil.
E nós aqui de poder comunicar e transmitir essas informações para as pessoas, né? Devolver para a sociedade todo esse investimento, né? No conhecimento que é produzido, a gente sabe, o Hospital das Clínicas, a Faculdade de Medicina da USP, que é um centro de excelência, poder devolver isso para a sociedade, né, doutor Calil? Isso é importantíssimo. A gente está aqui para isso, para poder comunicar essa informação.
Exatamente. Isso é a nossa missão, digamos, em termos de saúde pública, em termos de saúde global. Existe um interesse mundial muito grande sobre as questões da Zika. A Zika apareceu e, de repente, desapareceu. E nós estamos receosos que ela volte com muita força. Ela não desapareceu completamente. Nós estamos tendo casos de Zika no Brasil, mas nada parecido com a grande epidemia que tivemos. Mas ela pode voltar.
Sem
dúvida. A nossa grande preocupação, sem dúvida, são as mulheres grávidas que podem, à luz a crianças com defeitos graves que serão por toda a vida.
Professor Dr. Jorge Calil, professor de Imunologia Clínica e Alergia da Faculdade de Medicina da USP, diretor do Laboratório de Imunologia do Instituto Coração. Muito obrigado pelos esclarecimentos.
Muito obrigado pela oportunidade, professor.